Queridos, nós estamos no dia 15 de novembro e o 15 de novembro é uma data muito especial para a Igreja Batista do Povo. 15 de novembro, o pastor Enéas Tonini, na década de 60, foi um dos líderes de um movimento de oração e jejum no dia 15 de novembro em favor do país. Naquela ocasião, o país estava enfrentando um momento muito difícil, questões espirituais muito profundas vindo contra a nação. E ele, movido por Deus, movimentou, mobilizou igrejas e juntamente com outros pastores para estarem orando e jejuando no dia 15 de novembro. E eu diria que as situações espirituais, elas não mudam, na verdade, elas intensificam cada vez mais. E nós precisamos continuar esse legado do dia 15 de novembro. Nós estamos tomando esse legado deixado pelo pastor Enéas Tonini, de oração e jejum, da Igreja Batista do Povo em favor da nossa nação. Amém? E durante esse período, foi antecedido por 40 dias, desde o dia 7 de outubro. E o nosso tema é baseado em Isaías 43:19, que diz: eis que eu faço uma coisa nova no vosso meio, não está percebendo? Está vindo a luz, abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. Nós cremos também, nós estamos percebendo. Eu não sei se você está percebendo, eu vou usar aqui a pergunta do profeta. Não sei se você está se dando conta, mas de fato, nós estamos vendo um tempo de transição. Não sei se o seu coração percebe isso, se você discerne isso e vê isso, mas nós estamos vivendo um tempo de mudança. E durante esse período, enquanto orávamos por uma renovação, porque esse é o grande ponto, né? Deus fazer coisa nova em nossas vidas, fazer coisa nova em nossos ministérios, fazer coisa nova em nossos cultos. Nossos cultos passando por uma renovação espiritual, coisa linda, não é? Nossas vidas pessoais, nossas casas, nossos trabalhos. Enquanto orávamos, veio muito forte ao coração uma lembrança. A lembrança de que 2021 é o ano em que esta casa completa 40 anos de vida. 40 anos de vida. E depois que veio essa lembrança, falei assim: Deus do céu, 40 anos. 40 anos tem um sentido. 40 anos é uma geração que se completa. 40 anos é o fim de um ciclo e é o início de um novo ciclo. Por isso nós queremos orar mesmo. E eu gostaria de convidar você, como fizemos pela manhã, no culto das 8, das 10:30 agora, gostaríamos mesmo que toda a Igreja Batista do Povo, toda a igreja pudesse estar envolvida nesses dias finais de 2020, nesse início de 2021. Nós vamos depois organizar com muito mais sistematicamente, para nós estarmos orando, nos organizando em oração. Para quê? Para entender o que é de novo que Deus está querendo trazer. Que novo ciclo é esse? Que nova etapa é essa? Que nova fase é essa? Que nova estação é essa? Porque nós cremos que estamos, sim, à beira de coisas novas de Deus. Por isso, quando o profeta diz: não percebem, não percebem que eu estou para fazer coisa nova, eu agora coloco essa palavra para os nossos dias agora e digo: é verdade, Senhor. Temos que perceber que há coisas novas vindo. Temos que perceber que não é uma questão de ano novo, não. Não é questão de calendário, não. Ah, feliz ano novo, adeus ano velho. Não é nada disso, não. Não se trata de calendário 2020, 2021, mas se trata de um kairós. Estamos vivendo um tempo, um tempo. E todos os tempos de Deus têm seus ciclos, têm suas fases, têm suas estações, têm seus fins e os seus novos começos. Por isso eu oro em nome do Senhor Jesus, para que aquilo que é velho realmente fique em seu lugar devido, e aquilo que o Senhor quer que continue, continuará. e as coisas novas que o Senhor quer que nós façamos, faremos, que nós tenhamos, teremos, que nós experimentemos, vamos experimentar. Amém, amados? Nós vamos estar juntos como família, clamando aos céus, gerando esse tempo. Porque, olha, todos os períodos de transição na Bíblia e na história da igreja foram períodos marcados por Deus levantando pessoas para orar. Quando havia o fim de um ciclo, início de um novo, nesse ponto de transição, Deus levantava homens e mulheres para estarem orando, como que gerando esse novo tempo, em intercessão, em oração. E eu gostaria que nós pudéssemos nos encontrar mesmo, neste final de ano, nesse início de 2021, para estarmos orando, Deus... Deus, queremos entender essas coisas novas. Deus, o que tu queres para a minha vida pessoal? O que é de novo para a minha vida pessoal? Amém, amados? Queridos, olha, eu estou precisando orar problema novo. Eu não sei se você está querendo orar problema... Estou cansado de problema velho. Problema velho basta, chega de problema velho. Eu quero orar lutas novas. Batalhas novas do Senhor para nós entrarmos. Níveis novos de oração. E a primeira coisa que eu quero que Deus renove na minha vida são as minhas orações. Eu quero fazer novas orações. Eu quero receber novas linguagens de oração. Eu quero receber uma nova língua de oração. Eu quero receber novos motivos de oração. Eu quero receber novos vocabulários de oração. Eu quero receber novos textos bíblicos para orar. Eu quero me envolver com interesses de Deus para orar. Eu quero fazer as orações de Deus. Eu não quero fazer as minhas orações. Eu quero orar as orações do Senhor. Eu quero receber dEle as orações. E eu creio que você também quer. E eu creio que o Senhor vai renovar você em nome de Jesus. Amém? Se você não ora com a língua dos anjos, você vai orar. Porque o Senhor vai te dar essa língua. E se você já ora com essa língua, Ele vai renovar a tua língua. Você vai receber variedade de língua para orar com outros idiomas. Uma variedade, uma nova família de línguas o Senhor tem para nós. Amém, amados? Glória a Deus! Essa igreja é maravilhosa! Essa igreja vai viver coisas lindas da parte do Senhor. E nós vamos estar juntos orando por isso. Amém? Pray. Olha só, é pray until something happens. Nós vamos estar dentro disso. Pray until something happen. Que significa push, push, push. É uma sigla. P-U-S-H. Pray until something happen. Push. Push significa empurre, empurre, empurre. Até que alguma coisa aconteça. Aleluia. Amém? Vamos estar juntos, assim, vamos empurrar, 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 até que alguma coisa aconteça. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Amados, estamos numa série aqui em um dia, é uma série em um dia, né? O pastor Jonas falou assim, eu falei para ele, pastor, dia 15 de novembro, nosso congresso acontece durante os cultos. Então, eu vou estar trazendo uma palavra no culto das 19h30 sobre oração. Aí eu gostaria muito que os outros pastores também... Ah, meu irmão, meu querido, fica você, então, nos quatro cultos. Falei, amém, pastor, glória a Deus. Então, tá bom, não estava pensando nisso, mas eu aceito, recebo a incumbência. E aí, começamos uma série hoje de manhã, que é chamada A Igreja é Feita de Oração. Amados, é um negócio muito tremendo, viu? Ó, vou dizer uma coisa a você, viu? Geralmente, a gente valoriza muito profetas que são de fora, né? Talvez se eu começasse a falar aqui em inglês, em orra, assim, ou então hebraico, não é? Baruch Rabab Shemadonai, Shema Israel Adonai, Eloheinu Echad. Aí talvez a gente aqui, uau, Senhor, fala comigo. Mas profeta da casa, né? O irmão ali é um profeta da casa. Que história é essa de série, né? Congresso, trouxeram o profeta da própria casa para fazer o congresso. Oh, glória a Deus. Aqui é uma casa que honra os profetas que Deus levanta dentro dela. Aleluia! Nós somos pessoas de honra. Essa é uma marca que eu sempre carrego comigo. Essa casa é uma casa que honra seus profetas. E nós iniciamos, então, neste dia de hoje, essa série. E às 8 horas, nós compartilhamos sobre... oramos por causa da nova identidade. Não se ora por causa de problemas, se ora por causa da nova identidade que nós temos. Às 10h30, compartilhamos sobre oramos porque na igreja convergem céus e terra. A igreja é o ponto de intersecção entre os céus e a terra. E hoje, agora, nessa tarde, eu queria compartilhar com os amados sobre oramos porque de Deus vem o querer e o realizar. Oramos porque é de Deus que vem o querer e o realizar. Isso é um texto que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. O querer é o desejar, o realizar é o fazer. O Senhor Deus opera em nós tanto desejar as coisas quanto fazer as coisas. Por causa disso é que a gente ora. Amém? Porque nós queremos o querer dEle. E através das orações nós vamos buscar o seu querer. E através das orações vamos buscar o seu realizar. Amém? Amados, eu vou dizer uma coisa a vocês. A igreja é feita de oração. Em sua origem, em sua natureza, a igreja é feita de oração. Amados, em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13 até o verso 19, Jesus tem um encontro especial com seus discípulos, onde a palavra igreja é falada pela primeira vez. E naquele momento ali em que a palavra igreja aparece, aparece num contexto de uma ação de Deus Pai que está nos céus, revelando a um homem que está na terra, chamado Simão Barjonas, sobre a identidade de Jesus. Quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Simão Barjonas diz assim, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz assim, Simão, não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amados, a igreja não é produto de carne e sangue. A igreja não é produto da cabeça humana. A igreja não é produto de um conselho, de uma administração humana. A igreja não nasceu de uma organização ou de uma empresa humana. A igreja é resultado de uma revelação, é fruto de uma revelação do Pai que está nos céus. Por isso, eu gostaria muito de chamar a atenção disso, por quê? Porque nós vivemos em nossos dias, queridos, e já há um bom tempo, não dá para precisar aqui desde quando, um fenômeno chamado secularização. E a secularização é o quê? É a construção do mundo baseado em carne e sangue, baseado só em cabeça das pessoas. A secularização não é outra coisa senão a remoção de Deus de todas as esferas da sociedade. A remoção do nome de Deus, da presença de Deus, da intervenção de Deus, da vontade de Deus, do poder de Deus, dos projetos de Deus. A secularização é o homem fazendo de si, por si e para si. E a igreja, eu e você, estamos inseridos ainda dentro deste mundo, amados. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com a influência deste mundo secular sobre a nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, nossa maneira de agir. Amados, é tão interessante que nós podemos nos relacionar com as coisas de Deus sem precisar da manifestação de Deus. Nós temos a habilidade de realizar um culto como este sem que Deus seja necessária a sua presença, necessário o seu espírito para nos guiar, necessário sua unção, nada. Tudo aqui pode ser feito pela nossa habilidade, competência, pela nossa capacidade de criar. Isso é um materialismo profundo. Isso é uma secularização muito grande. Por isso, amados, eu queria chamar a atenção disso. A igreja é feita de oração. Por quê? Porque a oração é o único movimento que fazemos que está confessando a existência de Deus. A oração é um movimento que nós fazemos que está confessando a presença de Deus, confessando a vontade de Deus, confessando o poder de Deus, confessando os projetos de Deus, confessando o domínio de Deus e a soberania de Deus. Observa bem uma coisa, seja na tua casa, no teu trabalho, quando você para e diz assim, eu vou orar antes. É tão interessante, você sente o poder secular do mundo, você sente o bafo da secularização no seu pescoço, quando você interrompe uma atividade e fala assim, eu preciso buscar meu Deus sobre esse assunto. Aí você sente esse poder da secularização, por quê? Porque as pessoas acham até uma coisa absurda o que você está fazendo. No sentido de, por que é necessário você fazer isso? Não, decida aí, você sabe o que fazer, você é inteligente. Entende isso? Parece então que a nossa competência substitui a dependência de Deus. É tão interessante, amados. Por isso, eu gostaria muito de chamar a atenção, desde hoje pela manhã, estamos chamando a atenção disso, de que a igreja é feita de oração, a igreja é feita de cima, a igreja é revelação do Pai que está nos céus, a igreja não é um produto da carne e sangue, a igreja é uma manifestação reveladora do Pai que está nos céus. Se não existe o Pai que está nos céus, não há igreja. Se não existe manifestação do Pai que está nos céus, não há vida da igreja. Se não existe presença de Deus, não há culto. Tudo mais que fazemos não há sentido se não houver Deus. Por isso a oração torna-se então um elemento, amados, de restauração, um elemento de salvação no meio deste mundo secular. Compreende isso? Por isso que estamos falando aqui de oramos por causa da nova identidade. Por isso que compartilhamos, oramos porque na igreja convergem céus e terra. Porque não há como nós fazermos planos para a igreja, não há como nós falarmos assim, ah, como será 2021 para nós? Quais serão os projetos para nós? Não há como fazer planos, projetos para 2021, amados. Nós estamos sujeitos àquele que nos criou. Nós estamos sujeitos àquele que criou a igreja. A nossa vida depende daquele que fala dos céus, o nosso Deus e Pai. Nós viemos dele, nós existimos por causa dele, e a subsistência da vida depende dele. Não há nada que a gente possa fazer que será separado de quem ele é e do que ele é capaz. Amém? Por isso é que oramos, porque é dele que vem o querer e o realizar. Veja bem uma coisa aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Jesus ensinou a oração pedindo-nos algo em Mateus capítulo 6, verso 6. Ele disse assim, entra no teu quarto, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto, o que é que ele vai fazer? Te recompensará. Agora olha só, na nossa Bíblia em português, não tem aquilo que, que uma versão em grego tem que eu considero extraordinário, que é assim: e o teu pai que vem em secreto te recompensará phaneros. É uma palavra grega, phaneros, que quer dizer te recompensará em público. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as minhas ações lá em público, as minhas ações são as orações em público. Quando estamos orando, é que de fato estamos fazendo as coisas. E quando nós vamos fazer as coisas, nós estamos manifestando o que oramos. Porque aquilo que fazemos em público é fruto daquilo que oramos em secreto. Porque o nosso Deus é que vai operar em nós o querer e o realizar. Não existe, portanto, a minha vida e a vida dele como algo distintos. Estão compreendendo? Mas o seu querer estará em meu querer. E o seu realizar estará em meu agir. Olha o que diz o Salmo 1, verso 2 e 3. Diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Está falando de algo secreto que eu estou fazendo, meditando. Eu serei comparado, essa pessoa que medita, a quê? A uma árvore plantada junto às águas. Por que junto às águas? Porque as raízes, aquilo que é secreto, é a raiz que ninguém vê. Ela vai beber dos ribeiros. Isso é Jeremias capítulo 17, versículo 8. Jeremias 17, 8 vai estar dizendo que uma árvore plantada junto às águas, as raízes dessa árvore bebem dos ribeiros. E aí quando vem o tempo de calor, essa árvore não se afadiga e ela permanece sempre com as folhas verdes e ela dará o fruto na estação própria e tudo o que ela fizer prosperará. A prosperidade não é resultado da competência. A prosperidade é fruto da dependência. Fruto é uma palavra maravilhosa, sabe por quê? Porque fruto não existe se não há uma raiz. Fruto não existe por si só. Ele está ligado à raiz. O que é o fruto? O fruto é a manifestação visível da raiz invisível. Ou seja, aquilo que é público é fruto daquilo que é secreto. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 19, nós vemos isso na pessoa do Senhor Jesus. Todo o seu ministério foi assim. João 5, 19 diz assim: o filho de si mesmo nada pode fazer. Observe isso, o filho de si mesmo nada pode fazer, mas tudo que ele vir o pai fazer, ele faz igual. Observe então que o Senhor Jesus, ele é aquele que tem uma comunhão com o pai, ele vê o pai fazendo e tudo que o pai faz, o filho faz igual. Ou seja, Jesus tem uma vida de oração, e aquilo que Jesus vai fazer é fruto daquilo que ele ora. Aquilo que acontece na sua vida pública é fruto do que acontece na sua vida secreta. Observe só, em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Diz a Bíblia assim, que Jesus passou a noite toda orando, toda noite. E de manhã cedo, ele foi escolher os seus discípulos. Quando você olha Jesus escolhendo discípulos, é tão interessante quando você vê isso em Mateus, Mateus 4, Jesus chega assim e fala, Pedro, vem. Aí Pedro vem. Aí chega para o outro, João, vem. Aí João vem. Aí você fala, uau, que coisa mais, parece mágica. Chama a pessoa, já larga o que está fazendo e segue. Não, entenda bem. Aquilo que ele fez em público, ele já havia feito em secreto. Ele passou a noite toda orando por isso. Significa então que a vinda dos discípulos é fruto da sua oração. Compreende isso? Isso significa então que Jesus estava fazendo enquanto orava. Ele agia enquanto orava. E quando ele, na verdade, estava fazendo, era tão somente manifestando aquilo que ele já havia orado. Por quê? Porque Deus é o que opera tanto querer quanto o realizar. Observe então, amados, como oração passa a ter um sentido tão profundo nesse mundo secularizado. Percebe? Porque o mundo secularizado está querendo o quê? Está querendo que a minha competência negue a existência de Deus. A minha competência torne inútil a manifestação de Deus. Mas o que nós estamos vendo aqui é que o que o Senhor nos chama é para que aquilo que eu vou realizar seja fruto daquilo que eu orei. O que significa dizer que não é uma questão de uma competência tomando o lugar de Deus, mas pelo contrário, o que nós vemos aqui é que a dependência a Deus é que produz realmente aquilo que será verdadeiramente feito. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha o que edifica. Isso significa que a competência de edificar, ela não terá êxito sem o Senhor edificando. Isso significa que a dependência de Deus não toma lugar da nossa competência. Nós faremos, nós vamos guardar a cidade, mas se o Senhor não vigia, será em vão a nossa sentinela. Observe então que o que nós estamos sendo chamados aqui é para buscar o querer e o realizar dele. E é nisto que está a nossa prosperidade. A nossa vida de êxito, a nossa vida de realizações, a nossa vida de contentamento, a nossa vida de satisfação está justamente em que tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu faço seja fruto daquilo que eu oro. Amém? Nisto está o nosso bem e nisso está a nossa glória. Vamos orar? Nós somos chamados para algo tão tremendo, Senhor. Nós somos chamados para algo tão poderoso, Senhor. O Senhor nos chamou para uma experiência tão profunda de comunhão contigo. O Senhor nos chamou para um tempo tão precioso de dependência de ti. Teu querer e teu realizar operando em nós. Nascemos para isto. Teu querer e teu realizar operando em nós. Nascemos para isto. Senhor, eu oro aqui agora para que nenhuma ação nossa, seja ela qual for, dentro de casa, dentro do trabalho, nenhuma ação nossa esteja separada do teu querer e do teu realizar. Eu oro para que cada movimento seja uma continuação das nossas orações. Tu nos chamaste para uma vida secreta como a raiz da árvore. E nós queremos estar profundamente ligados ao ribeiro do teu espírito. De tal maneira que quem olha e vê de lá acha que somos nós que estamos fazendo ou falando, mas na verdade é o Senhor. Onde a comunhão é tão bonita, tão sublime, que nos confundimos. O Senhor e nós, nós no Senhor. E o nosso trabalho, tendo a marca da tua identidade, ó Deus. Aquilo que fazemos. Aquilo que fazemos expressando o teu querer, expressando tua vontade, expressando o teu desejo, expressando o teu realizar. Como ramo na videira, as tuas palavras, se estiverem em nós, pediremos tudo e será feito. Se nós estivermos em ti e as tuas palavras estiverem em nós, pediremos tudo e será feito. Oh! Oh, que oração tremenda é esta em que a gente pede tudo e será feito. Tuas palavras em nós. Somos ramos na videira. Bendito sejas, assim eu abençoo cada um neste lugar para ser um ramo na videira. O Senhor operando em nós o teu querer, o teu realizar e nós produzindo frutos, frutos, frutos. Ah, Deus, o trabalho sendo muito mais leve, suave, tirando de nós toda a exaustão, todo o cansaço, toda sobrecarga, todo estresse. Senhor, estamos muito cansados porque oramos pouco. Estamos fazendo por nós, estamos nos gastando demais porque oramos muito pouco. achamos que devemos fazer. Parece que orar é não fazer nada. Oh Deus, muda isso nessa tarde em nosso coração. Mostra a cada um aqui que de fato estamos verdadeiramente fazendo, é justamente quando oramos. Mostra a cada um de nós. Mostra a cada um de nós. Eu oro para que qualquer realização do teu filho e da tua filha seja fruto da vida secreta. Oh, bendito seja por isso. Espírito Santo, revela-nos esse lugar de oração, revela-nos esse lugar secreto, esse lugar onde de fato as coisas são feitas. Revela-nos. Bendito Deus, revela-nos, Santo Espírito, esse lugar secreto, onde todo o trabalho é realizado. Haja descanso no coração do teu filho e da tua filha. Haja refrigério. Há muito que fazemos e pouco resultado. Estamos plantando tanto e colhendo pouco. O dinheiro que recebemos parece que coloca-se no bolso furado. No final do mês, parece que evapora e some. Nos desgastamos durante o dia inteiro, comendo o pão das dores. E não temos o resultado tão proporcional como esperávamos. É tudo porque ainda não encontramos este lugar de oração. Tinulamshi Tikoma Hayanoshama Tikalaba Washoba Hidevaya Tima Washiba Hoya. Bendito. Leva-nos a este lugar, leva cada vida, cada coração sedento, leva a este lugar, cada filho, cada filha, leva a este lugar. Tenalabaona shebelaba de coa, deixa de canalaba se da cola maha. O Espírito Santo está dizendo a você assim, olha, se você tivesse parado mais para orar, você lucraria mais no teu trabalho. Ele iria te guiar para muito menos e você ganharia muito mais. Só Ele sabe as pessoas certas com as quais você tem que encontrar. Você tem sido roubado por pessoas erradas. Chamelá de que me rode lá, oxi. Quando você está diante do Senhor, você está diante de todo o passado, presente e o futuro. Estar diante dele é estar diante de um presente eterno Ele sabe de tudo o que foi, de tudo o que é e de tudo o que será. Ele tem recursos que estão além do que podemos imaginar. Ele tem armas totalmente acima daquelas que podemos pensar. Há caminhos que Ele abre no meio do deserto, onde caminho não há. Ele não abre só uma porta que está fechada, Ele cria a porta no meio de uma parede para você passar. Para você passar. Tinala, Shobe Kamalina, Holde Kila Baia. É para você passar. Tinamo, Mashi. Tinamo, Mashi, Adetiko. Anjos, anjos dele, ele dá ordem para te servir e para te antecipar. Você tem ministradores espirituais ao teu serviço que te ensinam por onde andar. Tenihalelouche Makaya, um quarto secreto de oração, ali contém todo o mundo. O mundo todo está contido no teu quarto de oração. Tinelababa shobe kimi haya dode halabaya denasi. Tinelababa shobe komalaya dede kayala. Rendemos nosso coração a Ti nessa tarde. Rendemos nosso coração a Ti. Removemos de nós todas as secularizações. Removemos de nós todos os materialismos. Removemos de nós esse conceito de que quando se ora, nada se faz. Removemos de nós esse conceito maligno e queremos declarar que é na comunhão contigo, é na oração, é no lugar secreto, onde de fato todo o trabalho está sendo feito. Rendemos a Ti a nossa mente para ser renovada. Colocamos a nossa maneira de pensar no Teu altar para ser restaurada. Abrimos nosso coração para Ele ser curado nessa tarde. Restaura-nos e leva-nos a este lugar secreto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, amados. Glória a Deus. Aleluia! Amém. O Senhor é bom. E Ele está renovando a nossa mente e renovando as nossas orações. Amém? Glória a Deus. Pastor. Aleluia! Aleluia!
Deus é bom demais, amém? Eu creio que essa semana nós oraremos diferente, não é verdade? Não saia deste mover que está revelado a nós nessa tarde. Ore antes de cada passo, ore antes de cada decisão, e certamente o Senhor te guiará, amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na sua vida, com a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Você que está em casa, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Fique na paz. E você que está aqui, por favor, vamos seguir a saída.
Fique atento à nossa programação semanal dos cultos online no canal do YouTube e presencial. Na terça, temos o culto de cura e libertação às 20 horas. Na quarta, temos o culto de mulheres às 14 horas. Na quinta, culto de oração, apenas online. Na sexta, é dia do Up. No sábado, temos uma programação dupla. Às 16 horas, acontece o culto do Radical Team e às 19 horas, do Canal Jovem. No domingo, temos o culto de celebração. Às 8 horas, apenas presencial. Às 10h30, às 17h e às 19h30, presencial e online. Faça sua inscrição no site ou no app da Batista do Povo para os cultos presenciais e vamos ser simplesmente igreja.
Viverei para louvar. prazeres e louvores, mas não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, quem deu a vida por nós, pagou um preço de cruz. Não há nenhum que se compare. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, não há nenhum que se compare.